Boa tarde. Vamos dar início à sessão da tarde e convido, tenho a honra de convidar os oradores, a senhora relatora especial da ONU para o Direito à Privacidade, Ana Briana Nogueiras, que convido para se deslocarem à mesa de trabalhos, a senhora comissária do Instituto Nacional da Transparência, Acesso à Informação e Proteção de Dados Pessoais do México, que detém também a presidência da Rede Ibero-Americana de Proteção de Dados, Josefina Román Vergara, e Bruno Martins, professor e investigador do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa. Peço o favor de... Boa tarde. Então, a senhora relatora, a senhora relatora especial da ONU para o Direito à Privacidade, Ana Briana, vai apresentar-nos o tema, a utilização das tecnologias como forma de discriminação. Tem a palavra.
É uma honra para mim.
É uma honra para mim estar aqui com todos vós e poder convidá-los para fazermos em conjunto uma reflexão sobre um assunto que, sem dúvida, tem enorme relevância para o bem-estar da sociedade da informação e do conhecimento. Antes de mais, gostaria de agradecer aos organizadores por este convite e também a todos os presentes pela vossa presença e interesse neste assunto que é tão sensível. Vivemos numa era onde a tecnologia joga um papel central em praticamente todos os aspectos das nossas vidas, desde a forma em que nos comunicamos, trabalhamos e aprendemos, até a forma como interagimos socialmente. A tecnologia tem um impacto profundo e omnipresente. Contudo, este poder transformador da tecnologia também implica um risco significativo, que é o potencial de reforçar e de exacerbar as desigualdades e as discriminações existentes. A verdade é que a tecnologia, e ainda mais quando falamos de sistemas de inteligência artificial, oferece-nos vantagens que não têm preço em temas como o emprego, a sociedade e a cultura, e estes sistemas continuam a avançar ainda mais. Leem contos para as nossas crianças, organizam todas as refeições em lugares de comida rápida, ajudam a criar vídeos musicais. Aquilo que importa é que devemos sempre ter a certeza de que os benefícios são muito maiores em comparação com os riscos. Desde o início, a tecnologia no seu desenvolvimento e aplicação teve um impacto significativo na vida das pessoas. Mas não todas as inovações tecnológicas beneficiaram da mesma forma a todos os grupos sociais. Mas sim que vimos, como em alguns casos, foram utilizadas para perpetuar desigualdades e discriminar grupos minoritários. Os primeiros sistemas informáticos e de automatização, desenvolvidos nas décadas de 60 e 70, refletiam aquilo que eram os erros dos seus criadores. Isto levou à exclusão de minorias raciais e de minorias de género, bem como de oportunidades no âmbito do trabalho e também da educação. à medida que a tecnologia foi avançando, também fizeram as possíveis formas de discriminação. Atualmente, a discriminação tecnológica manifesta-se de diversas formas e afeta múltiplos aspectos na vida das pessoas. A introdução da inteligência artificial e dos algoritmos exacerbou alguns destes problemas. Os algoritmos, por vezes considerados imparciais, na verdade, refletem e amplificam os prejuízos presentes nos dados com os quais são treinados. Isto levou a criar situações onde pessoas de minorias étnicas e raciais recebem sentenças judiciais mais severas, têm menos probabilidade de serem contratadas para trabalhos e são muito mais propensas a ser vigiadas pela polícia. Apesar dos avanços na tecnologia e na acessibilidade da tecnologia, muitas comunidades minoritárias, sobretudo em meios rurais e em países em desenvolvimento, continuam a ter um acesso ilimitado à internet e a dispositivos tecnológicos. Isto não afeta apenas a sua capacidade para comunicarem e terem acesso à informação, mas limita igualmente as suas oportunidades educativas e de trabalho. No âmbito da discapacidade, a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas Portadoras de Deficiência sublinha a importância de garantir que ditas pessoas possam desfrutar todos os direitos humanos e liberdades fundamentais em igualdade de condições com os outros. Mesmo assim, a tecnologia, por vezes, não é acessível para as pessoas com portadoras de deficiência, o que, se for sumadamente mencionadas oportunidades educativas e de trabalho, perpetua a sua exclusão social e económica. Em vez de ser uma ferramenta de inclusão, torna-se num mecanismo de exclusão com base a uma deficiência. E como é que se manifesta a discriminação tecnológica? Uma das piores formas e menos visíveis de discriminação tecnológica é, hoje em dia, sem nenhuma dúvida, a discriminação algorítmica. Os algoritmos são conjuntos de regras e de procedimentos para resolver problemas e estão cada vez mais integrados nas nossas vidas. São utilizados numa variedade de aplicações, desde a seleção de candidatos para empregos até a determinação de sentenças no sistema judicial. Contudo, estes algoritmos podem perpetuar e amplificar aquilo que está presente nos dados com os quais foram treinados. Alguns exemplos de discriminação tecnológica são os seguintes. O caso da Amazon, que foi onde se utilizou um sistema de contratação automatizada entre 2014 e 2017. Este sistema mostrou que o algoritmo priorizava os currículos que continham palavras relacionadas com o género feminino, como capitana ou equipa feminina. Outro exemplo, os algoritmos de contratação, que também podem discriminar candidatos de minorias raciais e étnicas se os dados históricos de contratação refletem exatamente isso. Outro caso, justiça penal. O sistema de avaliação de risco, denominado COMPASS, que foi usado no sistema judicial nos Estados Unidos, mostrou ter um preconceito racial, porque subestima o risco de reincidência dos afro-americanos, enquanto subestima o dos brancos. Outro exemplo. No caso de tecnologias da vigilância, permite-se uma supervisão sem precedentes nas atividades individuais. Também as tecnologias de reconhecimento facial, que são utilizadas pela polícia e outras agências governamentais, mostraram maiores taxas de erro na identificação de pessoas de pele escura, mulheres e jovens. Um estudo do Instituto Nacional de Standards e Tecnologia dos Estados Unidos encontrou que muitos algoritmos têm taxas de falsos positivos muito mais elevadas para pessoas de certos grupos raciais e étnicos. Outro exemplo está relacionado com o patrulhamento das forças policiais baseado em dados dos sistemas da polícia, que faz predição, utilizando dados históricos para identificar áreas de elevada criminalidade e dirigir recursos policiais para essas zonas. Estas práticas podem levar a uma vigilância excessiva em bairros de minorias, exacerbando a desconfiança e as tensões entre a polícia e as comunidades concreto, também no que tem a ver com a fenda digital. Muitas zonas rurais indígenas vêm com dificuldade do acesso à internet de alta velocidade. Em algumas zonas isto continua a ser limitado ou inexistente. Em que grupos específicos se produz o impacto deste fenómeno? Nas comunidades raciais e também em comunidades religiosas também acontece. As comunidades e também o caso das mulheres são objeto deste tipo de discriminação. O mesmo acontece com as pessoas portadoras de deficiência. Quais são, neste caso, as repercussões de todos estes fenómenos e quais são as suas consequências? Bem, as consequências sociais e psicológicas da discriminação tecnológica são profundas e multifacetadas. As pessoas de grupos minoritários que têm de enfrentar este tipo de discriminação podem experimentar uma variedade de efeitos negativos. Menciona-se aqueles que impactam, por exemplo, no seu bem-estar e na sua qualidade de vida. Estamos a falar, por exemplo, de sofrer a exclusão digital, de sofrer estigma e de sofrer marginalização. Também tudo o que tem a ver com a saúde dental, fala-se de ansiedade, de stress, baixa estima. De igual forma, a discriminação tecnológica poderá ter, além de todas estas repercussões económicas negativas e significativas, porque afeta não só o emprego e especialmente as oportunidades de acesso ao trabalho e o desenvolvimento profissional de promoções no trabalho, limitando o crescimento profissional e, consequentemente, existindo preconceitos nas avaliações algoritmas deste desempenho, por sua vez, questões relacionadas como o fosso digital poderão, por sua vez, limitar as oportunidades de ter acesso a recursos financeiros e empréstimos, exacerbando esta desigualdade económica. Também, se pensarmos no caso dos empreendedores, podemos ver que muitas vezes eles têm de enfrentar barreiras quando querem fazer negócios ou fazê-los crescer, porque não têm acesso à tecnologia e a plataformas de comércio digital. São igualmente prejudiciais as consequências legais e políticas derivadas do mau uso da tecnologia e que trazem novos desafios para a promoção dos direitos humanos e da justiça social. A discriminação tecnológica também está relacionada com a proteção de dados e a privacidade. Neste sentido, a vigilância massiva e o reconhecimento facial fazem a sua própria parte. Podem perguntar-se então, dada esta situação, quais são as soluções possíveis para minimizar a discriminação tecnológica. Exortamos a que a tecnologia seja designada e desenvolvida com a inclusão e a equidade em mente a partir logo do design da mesma. Pedimos que as empresas tecnológicas que criem equipas diversas e inclusivas. Entanto, a diversidade, porque muita diversidade neste pessoal ajuda a corrigir preconceitos que poderiam passar desapercebidos com equipas homogéneas. Por sua vez, a implementação de programas de capacitação e de preconceitos inconscientes ajuda a traduzir prejuízos nestes algoritmos. Também pedimos, da mesma forma, que se adaptem princípios de design universal, que tenham em conta as necessidades de todas as pessoas, incluídas as que têm deficiências, e desta forma tenta-se garantir que os produtos tecnológicos sejam acessíveis para usuários com capacidades diversas. Seguir normas e diretrizes internacionais também pode ajudar-nos a garantir que as tecnologias sejam acessíveis e utilizadas por todos. Por outro lado, a opacidade no funcionamento dos algoritmos pode perpetuar a discriminação e, por isso, pedimos que se implementem práticas de transparência e de a prestação de contas, como fazer auditorias independentes dos algoritmos para identificar e corrigir preconceitos. Estas auditorias devem ser realizadas por terceiros imparciais. Peritos na matéria, não é suficiente auditar os algoritmos depois das avaliações e devem ser contínuas para garantir que os sistemas continuem a ser justos e equitativos à medida que vão evoluindo. Devem ser desenvolvidos algoritmos que sejam explicáveis e que possam proporcionar explicações que permitam compreender como se tomam as decisões. Isto é crucial para garantirmos a prestação de contas. Portanto, isto deve ser publicado, ou seja, os relatórios sobre o uso de algoritmos e os resultados das auditorias como uma forma de promover a transparência e garantir a supervisão pública. Os governos, bem como os organismos reguladores, têm um papel crucial na promoção da equidade tecnológica através de políticas e de regulações efetivas. Pedimos não só a regulamentação, mas também a regulação efetiva. E pedimos também, para o bem-estar da sociedade, que sejam estabelecidas e reforçadas leis que proíbam a discriminação algoritma e tecnológica. Estas leis devem incluir sanções claras para as violações e mecanismos de aplicação robustos. Pedimos também, por sua vez, que seja promovida e protegidos os direitos digitais dos cidadãos, garantindo que todos tenham acesso equitativo à tecnologia e uma robusta proteção contra abusos. É vital, igualmente, implementar programas e iniciativas que permitam fechar este fosso digital. Isto inclui proporcionar acesso à internet, alta velocidade, em áreas rurais e comunidades desfavorecidas, bem como oferecer formação em competências digitais. Por sua vez, a sociedade civil tem igualmente um papel crucial na promoção da equidade tecnológica e na luta contra a discriminação. É necessário apoiar organizações que defendem os direitos dos grupos minoritários e que trabalhem para prevenir a discriminação tecnológica. Estas organizações podem proporcionar recursos, educação e apoio legal às pessoas afetadas. Exortamos a fomentar a colaboração multi-stakeholder entre as organizações da sociedade civil, os Estados, a comunidade técnica, a academia e as empresas tecnológicas, de forma a desenvolver soluções inclusivas e também equitativas. Por sua vez, muitas vezes, a implementação de campanhas de sensibilização para educar as pessoas relativamente aos riscos da discriminação tecnológica, bem como a importância da equidade digital, dão resultados muito positivos. Oferecer formação em direitos digitais a comunidades minoritárias e a grupos vulneráveis para nos empoderarmos e defender os seus direitos e utilizar a tecnologia de forma segura e efetiva é igualmente recomendável. Por sua vez, as empresas tecnológicas e outras organizações podem liderar o caminho adoptando boas práticas e inovações que promovam a equidade. Outra forma é desenvolvendo e partilhando kits de ferramentas e recursos que ajudem as pessoas a avaliar e minimizar o preconceito nas suas tecnologias. Estes recursos podem incluir guias de melhores práticas, software de auditoria e grelhas relativas a políticas. A criação de redes e de consórcios de inovação inclusiva, onde as empresas possam compartilhar conhecimentos, é igualmente uma boa iniciativa para colaborar no desenvolvimento de tecnologias equitativas. Estabelecer programas de mentoria e de capacitação que apoiem grupos subrepresentados no setor tecnológico poderá ajudar a promover uma maior diversidade na força do trabalho, bem como também a realizar avaliações de impacto social para todos e cada um dos novos desenvolvimentos tecnológicos, garantindo que se considerem os efeitos potenciais em todos os grupos sociais. Abordar a discriminação tecnológica requer uma abordagem multifacética, que inclua um design inclusivo, transparência algorítmica, políticas públicas robustas e participação de todas as partes envolvidas no desenvolvimento tecnológico e da rede. Implementar estas soluções e práticas poderá ajudar a criar uma sociedade mais equitativa e justa, onde a tecnologia sirva como um catalisador para a inclusão e empoderamento, em vez de perpetuar as desigualdades existentes. A modo de conclusão, referir que desde a discriminação a cada vigilância dirigida, e desde o falso digital até ao não acesso tecnológico, as repercussões são muito significativas. É crucial, por isso, reafirmar os princípios fundamentais dos direitos humanos e de dignidade que devem guiar o desenvolvimento e o uso das tecnologias. A Convenção das Organizações Unidas sobre os Direitos das Pessoas Portadoras de Deficiência, nesse sentido, sublinha a importância da inclusão, a acessibilidade e a não discriminação, princípios que deverão ser aplicados de forma universal no contexto tecnológico. É imperativo uma chamada para ação, por um lado, aos governos, para efeitos de formulário, praticar políticas que promovam a equidade e a inclusão no âmbito tecnológico, bem como implementar programas que fechem o fosso digital, proporcionando acesso equitativo à internet e tecnologia para todos, especialmente em comunidades desfavorecidas. Por outro lado, às empresas tecnológicas, para efeitos de adotar princípios éticos no design e no desenvolvimento dos seus produtos, bem como ser transparentes em como operam os seus algoritmos e sistemas de dados, permitindo avaliações independentes e publicando resultados de auditorias para manter a confiança do público. Por outro lado, às organizações da sociedade civil, para efeitos de continuar o trabalho de defesa e ativismo, trabalhando para proteger os direitos dos grupos minoritários e pressionando para políticas e práticas mais equitativas no uso das tecnologias. É fundamental, por isso, educar as pessoas relativamente aos riscos e às repercussões da discriminação tecnológica, bem como sobre os seus direitos digitais, empoderando-as para que se possam defender de forma efetiva. A luta contra a discriminação tecnológica e a promoção da equidade é um desafio global que requer uma colaboração transnacional. As Nações Unidas e outras organizações internacionais têm um papel crucial e muito transcendente, que é o de facilitar o diálogo, partilhar melhores práticas e coordenar esforços globais. A tecnologia tem o potencial de transformar as nossas vidas de uma forma positiva, mas apenas se for desenvolvida e utilizada com um firme compromisso com a equidade e com a justiça. Devemos trabalhar juntos para garantir que a tecnologia beneficie a todos, sem importar a sua origem étnica, género, religião, deficiência ou orientação sexual. Apenas através de um esforço coletivo e sustentado, podemos construir um futuro onde a tecnologia seja uma ferramenta de inclusão e de empoderamento, promovendo assim uma sociedade mais justa e equitativa para todos. Muito obrigada.
Muito obrigada.
A senhora comissária do Instituto Nacional de Transparência, Acceso à Informação e Proteção de Dados Personales de México, que detiene a presença da Rede Iberoamericana de Proteção de Dados, Josefina Román Vergara, nos hablará sobre o fortalecimento da proteção de dados em contexto digital, estándares de proteção de dados personales para os Estados Iberoamericanos. Por favor, tiene a palavra.
Muy buenas tardes a todas y todos.
Muito obrigado. Boa tarde a todos e todas. É verdade que celebro e, obviamente, que quero agradecer muitíssimo a oportunidade de poder dirigir-me a todos vós neste espaço tão bonito, tão realmente belo e emblemático, entendo. E faço, obviamente, em nome dos meus colegas e comissionado, o presidente do Pleno do INAI, no México, que hoje preside efetivamente a Rede Ibero-Americana de Proteção de Dados e também a importante Assembleia Global da Privacidade, que na sua membresia engloba mais de 40 autoridades e dados de todo o mundo. Antes de tudo, obviamente, quero agradecer e reconhecer a Paula Meira, querida Paula, é Presidente da Autoridade de Proteção de Dados de Portugal. Muito obrigada e muitos parabéns por este poder de convocatória para este evento tão importante em matéria de proteção de dados e para todas as autoridades que fazemos parte deste grupo da rede Ibero-Americana. Muito bem, dito isto, quero efetivamente, como já foi referido, falar sobre o fortalecimento deste direito humano à proteção de dados em contexto digital. Contudo, quero fazê-lo relativamente aos estándares de proteção de dados pessoais, sobretudo para os Estados ibero-americanos. O fortalecimento da proteção de dados pessoais no contexto digital, sabemos todos que é um assunto que tem ocupado a agenda não só das autoridades que estamos aqui, mas também de outras autoridades reguladoras que cada um dos nossos países se ocuparam deste assunto. No caso do México, por exemplo, temos o Instituto Federal de Telecomunicações, a Comissão de Competência Económica e, por exemplo, sobre a cibersegurança temos a Guarda Nacional, Polícia Cibernética. Portanto, somos muito diferentes. Também temos instituições nacionais e estamos hoje aqui a falar sobre este contexto digital, portanto poderíamos inclusive dizer direitos humanos das pessoas no ambiente digital. É preciso igualmente dizer que está na agenda de terceiros interessados, a quem poderíamos chamar terceiros interessados, bem, à sociedade civil. Temos sociedade civil organizada basicamente em todos os países e também diferentes organismos internacionais, como foram a OCDE e outros, e também, obviamente, e não deixa de ser importante, o setor privado. Sobretudo o setor privado, que há pouco foi aqui referido pela Ana, que gera inteligência artificial e que faz um tratamento massivo de dados pessoais em diferentes países no mundo. Ora bem, no dia de hoje, e como eu tenho de falar de um destes grandes assuntos, gostaria de dizer que no quadro da Rede Ibero-Americana de Proteção de Dados geramos, entre outros documentos, os denominados Estándares de Proteção de Dados para Estados Ibero-Americanos. E o que é isto? É um instrumento com o qual podemos afirmar que pela primeira vez na região contamos com uma base normativa comum para a proteção de dados pessoais. No ano 2017, as autoridades que fazemos parte desta rede ibero-americana, no quadro do 15º Encontro Ibero-Americano, aprovámos estes estándares, dando cumprimento assim a um objetivo longamente desejado por todas as autoridades dessa rede, por toda a membresia. Os antecedentes imediatos para a aprovação destes estándares, devo dizê-los que datam de 2016, como parte de um dos acordos adotados na 25ª Cimeira Ibero-Americana de Chefes de Estado e de Governo, relacionado com solicitar esta rede a elaboração de uma proposta para a cooperação efetiva relacionada com a proteção de dados pessoais e o direito humano à privacidade. Não podemos, assim sendo, esquecer que também um dos principais impulsores destes estándares se remonta ao ano 2007, por ocasião do 5º Encontro da Rede Ibero-Americana. Neste encontro foram adotadas as diretrizes para urbanização da proteção de dados na comunidade ibero-americana. Cabe assinalar que este é o primeiro instrumento com o que se pretendia estabelecer o que nesse momento chamava quadro harmonizado de referência para as legislações que surgissem na região. Sabemos que, sobretudo na nossa região, dois dados importantes, e não em todos os países da América Latina, está reconhecido constitucionalmente o direito humano à privacidade e o direito humano à proteção dos dados pessoais. Mas mais ainda nem em todos os países temos legislação específica nesta matéria e nem em todos os países temos uma autoridade que tutele este direito humano. Ora bem, dito isto, por outro lado, foram tomadas em conta os chamados Estándares de Madrid de 2009, que foram aprovados através de uma resolução derivada da então Conferência Internacional de Autoridades de Proteção de Dados e de Privacidade, que hoje se conhece melhor como Assembleia Global da Privacidade, ou GPA, pelas suas siglas em inglês. De igual modo, o impulso final que foi dado para a aprovação deste texto, devo dizer que esteve acompanhado de um dos eixos da estratégia acordada pela própria rede desde novembro de 2016. Isto ficou plasmado no documento da revisão de dados de 2020 e consistia exatamente em, e leio textualmente, impulsionar e contribuir para o fortalecimento e adequação dos processos regulatórios na região através da elaboração de diretrizes que sirvam de parâmetro para futuras regulações ou para a revisão das já existentes. Por tudo isto, os estándares ibero-americanos à época constituíram-se como um conjunto de diretrizes orientadoras para contribuir para a emissão de iniciativas regulatórias de proteção de dados pessoais na região ibero-americana, daqueles países que ainda não contavam com estes ordenamentos, ou, quando foi o caso, para ser um instrumento de referência na modernização e atualização das suas legislações em vigor. Eu posso referir, no caso do México, que obviamente que é um documento internacional muito importante como referência. A legislação que nós temos em matéria de proteção de dados e que, se é aplicada a particulares, é uma lei de 2010, na altura foi muito boa, mas hoje não faz referência alguma aos direitos humanos da pessoa no ambiente digital. Portanto, obviamente que a todos os países membros desta rede, este é um documento internacional importante, uma referência para a nossa legislação. Ora bem, gostaria, neste sentido, retomar que estes estándares ibero-americanos não são vinculantes, obviamente, são documentos de orientação e especialmente para contribuir a emissão de iniciativas de regulamentação de proteção de dados pessoais na região ibero-americana. Gostaria também de retomar a transferência original aos objetivos que vêm nestes estándares ibero-americanos e que vale a pena destacar pelo menos os mais importantes. O primeiro objetivo que se procurou com estes estándares consiste em estabelecer um conjunto de princípios e direitos comuns de proteção de dados pessoais que os Estados ibero-americanos podemos adaptar e desenvolver na sua legislação nacional com a finalidade de contar com regras homogéneas na região. Cada um dos nossos países tem as suas próprias particularidades, mas exatamente a grande virtude que se tem com este documento é de garantir as maiores coincidências e não as diferenças, e respeitar, obviamente, as diferenças de cada legislação, de cada país. O segundo objetivo, e que sempre foi muito claro, consiste em garantir o efetivo exercício e tutela do direito à proteção de dados pessoais de qualquer pessoa física nos Estados ibero-americanos, através do estabelecimento de regras comuns que garantam o devido tratamento dos seus dados pessoais. Também um dos objetivos consistiu em facilitar o fluxo de dados pessoais entre os Estados ibero-americanos e, mais além das suas fronteiras, com a finalidade de coadjuvar para o crescimento económico e social da região. Hoje, por exemplo, sabemos que também na região ibero-americana temos diferentes plataformas que analisamos e colocamos na mesa de reflexão, por exemplo, para o fluxo transfronteiriço de dados. Trabalhamos de forma árdua as cláusulas contratuais, modelo, mas sabemos que também existem as da Ásia Pacífico, também as da União Europeia, e parece que, e aqui eu gostaria de insistir, que em todas as regiões encontramos mais coincidências do que diferenças. Outro dos objetivos também a destacar refere-se ao favorecimento da cooperação internacional entre as autoridades de controlo de Estados ibero-americanos com outras autoridades de controlo não pertencentes à região e autoridades e organismos internacionais na matéria. Faltam 7 anos para a aprovação dos standards e assim que... E como vemos que a maioria dos países que integramos a região ibero-americana contamos com legislações vigentes específicas em matéria de proteção de dados pessoais e privacidade, inclusive que algumas destas novas legislações já contêm elementos dos instrumentos internacionais de referência. É preciso dizer, por exemplo, o Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia. Consideramos que é necessário que voltemos a questionar-nos os alcances que enquadramos neste instrumento, uma vez que a inovação tecnológica não cessa e nos últimos anos temos-nos enfrentado a uma avalanche de novas tecnologias, e incluindo sistemas de inteligência artificial, e hoje falou-se inclusive de inteligência artificial generativa, e todos eles representam um novo desafio para as autoridades de proteção de dados. Na sua origem, os standards caracterizavam-se pelos seguintes pontos. Passo a enunciar. Responder às necessidades e exigências nacionais e internacionais numa sociedade onde as tecnologias cada vez têm maior relevância. Também incluir as melhores práticas nacionais e internacionais. Estas redes, como a Rede Ibero-Americana de Proteção de Dados, também de autoridades, temos o Fórum de Autoridades de Privacidade da Ásia-Pacífico e algumas autoridades da própria Rede Ibero-Americana. Fazemos parte desta ACTA e também a Assembleia Geral da Privacidade. E são, na verdade, redes internacionais que... se unem para a reflexão e os avanços nestes assuntos tão importantes. Também procuramos garantir uma série de standards tão flexíveis que facilitem a sua adopção entre os Estados ibero-americanos. Mas atenção, sem ir contra de forma alguma ao direito interno, com a finalidade tudo isto de ser um documento de adopção viável na região. Pretendemos também garantir um nível adequado de proteção dos dados pessoais e, como consequência, favorecer as atividades comerciais entre a região, bem como com outras regiões económicas. Isto significa que não estamos em luta com as novas tecnologias da informação ou tecnologias disruptivas ou com a inteligência artificial ou neurotecnologias. A inovação não pode ser detida e não se contrapõe com o direito humano. O que sim, para nós é claro, é que é necessário colocar no centro de todas estas novas tecnologias os direitos humanos, pensando na dignidade das pessoas, porque cada uma das pessoas é titular exatamente dos seus dados pessoais. E por último, e não menos importante, procuramos o reforço da posição da rede no âmbito internacional. Hoje, na Assembleia Global da Privacidade, que terá lugar em Jersey, no fim do mês de outubro, apresenta-se inclusive um relatório não apenas dos trabalhos realizados na rede ibero-americana por parte das autoridades ibero-americanas, mas também os resultados de grupos de trabalho muito importantes nos quais fizemos parte. Estou convencida, hoje mais do que nunca, que exigimos estándares mais fortes que nos permitam reforçar as atribuições das autoridades de proteção de dados face ao tratamento massivo de dados pessoais. Em meio de uma conjuntura onde o mundo está hiperligado e os fluxos de dados, principalmente no setor económico, vão mais além das nossas fronteiras. Tendo em conta o anterior, devemos começar a pensar como uma rede, o possível traço de diversas estratégias que nos permitam levar chegar a consensos que contemplam os desafios que questionam estas novas tecnologias e também enriquecer as bases normativas das nossas legislações com as melhores práticas internacionais que obedeçam ao contexto atual que estamos a viver. Para conseguir esse objetivo, sem dúvida que nos enfrentamos a diversas barreiras, uma vez que, embora seja certo que são muitos os países que contam com regulamentação na matéria, não deixa de ser inevitável que existam diferenças relativamente à prioridade e aplicação destas normas em cada país. Uma vez que não se deve perder de vista que cada jurisdição conta com particularidades específicas que deverá manter, sobretudo porque em muitos lugares, como no México, a privacidade e a proteção de dados pessoais são considerados como direitos fundamentais reconhecidos constitucionalmente. Contudo, existem países onde este tipo de direitos vão encaminhados mais para a proteção do consumidor, partindo de uma ótica comercial. E para tal, e retomando um dos objetivos enquadrados nestes standards, gostaria de destacar a importância do estabelecimento de uma base mínima para a cooperação internacional entre as autoridades de proteção de dados da região, cuja finalidade seria a de favorecer e facilitar a aplicação da legislação na matéria e também garantir uma proteção efetiva de cada titular. A cooperação interinstitucional, nacional e internacional é uma ferramenta indispensável para a troca de conhecimentos, experiências e ferramentas a diversos aspectos ligados com a proteção de dados pessoais. Através desta via, podemos impulsionar a adoção de novos princípios e estándares que estejam na linha dos riscos que já estão totalmente identificados e associados à ligação digital na qual nos desenvolvemos. Nos últimos anos, fomos testemunhas de consideráveis esforços em diversas regiões do mundo relativamente ao desenvolvimento de mecanismos de cooperação internacional e assistência mútua para facilitar a aplicação efetiva dos diferentes quadros regulatórios para a proteção de dados pessoais e, com isso, coadjuvar na interoperabilidade entre os mesmos. Ante todo este cenário, os standards expõem de forma clara a importância da cooperação internacional entre as autoridades membro e estabelecem no seu 10º capítulo o estabelecimento de mecanismos de cooperação internacional. E quais são os mais importantes? Os Estados Ibero-Americanos vamos poder adaptar mecanismos de cooperação internacional que facilitem a aplicação das legislações nacionais, os quais poderão compreender, abranger de forma iniciativa, mas não limitativa, os seguintes pontos. Por um lado, estabelecimento de mecanismos que permitam reforçar a assistência e cooperação internacional na aplicação das respectivas legislações nacionais nesta matéria. A assistência entre as autoridades de controlo através da notificação e remissão de reclamações, a assistência em investigações e a troca de informação. Também a adoção de mecanismos que estão orientados para o conhecimento e troca de melhores práticas e experiências em matéria de proteção de dados pessoais, inclusive em matéria de conflitos de jurisdição com terceiros países. O INAI, ao presidir a Rede Ibero-Americana de Proteção de Dados, foi testemunha do interesse das autoridades membros para abranger novos temas que são de preocupação e em conjunto com o Comitê Executivo partilho que gerámos ações necessárias para articular e avançar na criação de estándares comuns, difusão de estratégias e boas práticas a favor do direito à proteção de dados pessoais, tal como emitimos a recente guia, como eu já referi, que se chama Cláusulas Contratuais Modelo para a Transferência Internacional de Dados Pessoais. Este guia, bem como outros trabalhos desenvolvidos a partir do seio da rede, teve o seu fundamento nas alíneas e artigos que formam parte dos standards, denotando a necessidade de contar com regras homogéneas para facilitar o fluxo de dados e, com isso, obter benefícios económicos e, por sua vez, que possam dar a certeza e a garantia do tratamento de dados pessoais, tanto seja dos países próprios da rede, como também seres que realizam transferências de dados pessoais na região. De igual modo, posso comentar que em 2023 as autoridades que integramos esta rede iniciamos um trabalho de supervisão e de coordenação conjunta pela primeira vez. Esta rede, no ano passado, apenas comemorámos os 20 anos da sua integração. E exatamente no ano passado realizámos de forma conjunta, iniciámos, por exemplo, as supervisões em alguns serviços de inteligência artificial generativa. Abrimos um grupo específico de chat GPT, porque percebemos que isto poderia trazer riscos para os direitos e liberdades dos utilizadores relativamente ao tratamento de dados pessoais. Inclusive, posso dizer-vos que no mês de abril foram instaladas mesas de trabalho nas quais abordámos o estado atual das investigações iniciadas a propósito da atividade de empresas que desenvolvem inteligência artificial generativa e a sua incidência sobre os dados pessoais, sublinhando a importância da inteligência artificial para o desenvolvimento económico e social, mas sem deixar de reconhecer o forte impacto que o seu uso não regulado pode ter para os direitos e liberdades dos cidadãos e, em concreto, para o direito fundamental na proteção de dados pessoais. Defendemos igualmente uma regulamentação equilibrada e que fomente a necessária inovação e desenvolvimento desta tecnologia, mas muito importante é que, ao mesmo tempo, garanta os direitos de proteção de dados e os aspectos éticos associados a este direito humano. Por outro lado, destacamos igualmente a vulnerabilidade dos menores no mundo digital, uma vez que se encontram sujeitos a numerosos riscos devido ao uso precoce e a sua sobreexposição, e o que lhes pode provocar, entre outros, e falámos disto há pouco, todas as consequências de, além da legislação, não ter clareza no devido tratamento de dados pessoais. Um assunto também de crescente relevância são as neurotecnologias, uma vez que estamos a advertir o impacto potencial da privacidade e na proteção de dados pessoais dos seus utilizadores. Destacamos a importância dos neurodireitos para proteger a privacidade e a autonomia face à possível manipulação e comercialização de dados cerebrais, defendendo a necessidade de regular o uso dos neurodados para salvaguardar a privacidade mental individual, integrando esta regulamentação com a da proteção de dados e, obviamente, com outras áreas normativas, de forma a promover uma maior transparência no seu tratamento. A exposição de dados pessoais e informação na era digital trouxe uma crescente preocupação pelo cumprimento e garantia dos direitos de proteção de dados pessoais. Mais do que ninguém, as autoridades que protegemos, exatamente, dados pessoais, somos testemunhas do valor que representa garantir estes direitos como ativos na sociedade atual e também somos conscientes do risco que envolve, no seu caso, para alguns titulares, especialmente grupos em situação de vulnerabilidade. Manter resguardados os dados e proteger a privacidade é uma preocupação constante e, por isso, é necessário que se possa garantir o cumprimento das nossas normativas com o fim de garantir um tratamento ético e legal e enfrentar os riscos sobre a privacidade. Não gostaria de deixar de concluir esta intervenção sem reafirmar, como assinalei, que nos encontramos num contexto ideal para que, como rede e como região, possamos estabelecer novos objetivos que estejam em sintonia com as inovações tecnológicas. Não se trata de restringir ou de proibir o desenvolvimento e uso das novas tecnologias, mas sim garantir que exista um respeito para com os direitos fundamentais dos titulares dos dados pessoais e que somos as pessoas. Obviamente, tenho um verdadeiro prazer em estar aqui a partilhar com todos que em maio, durante o encontro desta rede, que teve lugar em Cartagena, em Colômbia, as autoridades demos os primeiros passos para a atualização dos estándares de proteção de dados pessoais para os Estados Ibero-Americanos. Esta atualização está a ser feita em conjunto com o trabalho que se iniciou nos grupos do trabalho da rede. No ano passado foram 4, e tem como objetivo concentrar-se, como já referi, no fortalecimento do direito à proteção de dados pessoais face ao uso de sistemas de inteligência artificial e também de neurotecnologias. Procuramos também, com esta atualização, fomentar a proteção de menores em ecossistemas digitais. E, por último, mas não menos relevante, é imperativo robustecer o quadro normativo e dotar de maiores atribuições e recursos às autoridades de proteção de dados pessoais para que possamos, de uma forma eficiente, dar oportuna atendimento ao exercício destes direitos. À medida que a tecnologia avança, devemos garantir que a privacidade e a proteção de dados continuam a ser uma prioridade nos nossos esforços legislativos e regulatórios. Resta-me agradecer. Muito obrigada, querida Paula. Obrigada a toda a tua equipa. Obrigada, Anita, ao Bruno e a cada um dos presentes por me darem esta oportunidade e me obsequiarem com o tempo. Espero que tudo isto sirva como base para futuras discussões e ações concretas em cada um dos nossos países. Juntos, sem dúvida alguma, podemos enfrentar os desafios do futuro e garantir um ambiente seguro e respeituoso da privacidade para todos nós. Muito obrigada.
Quase a terminarmos a nossa sessão da tarde, convido Bruno Martins, professor e investigador do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa, a fazer a sua intervenção sobre o tema Proteção de Dados na Era da Inteligência Artificial Generativa. Tem a palavra.
Bom, muito obrigado. Boa tarde a todos os presentes. Enfim, a minha intervenção aqui hoje vai abordar aquilo que considero ser um dos temas mais fascinantes e mais transformadores da era atual, nomeadamente a inteligência artificial generativa e os modelos de linguagem de grande escala, dos quais o ChatGPT é um exemplo. Bom, é indiscutível que a inteligência artificial tem avançado a passos muito largos, impactando diversas áreas do conhecimento e diversos setores da economia. E, em particular, temos assistido à disponibilização de ferramentas que se destacam pela sua capacidade de criar conteúdos novos e originais. Eu aqui reforço a palavra original, e este é um tópico que eu depois vou abordar ainda mais tarde na minha intervenção. E, muito bem, fazer isto a partir de dados pré-existentes, imitando padrões humanos de linguagem e criação, por forma a gerar textos, vídeos, imagens, fala, música, por vezes até código de software, tudo isto ampliando, enfim, o horizonte daquilo que consideramos ser possível. Bom, a minha intervenção vai focar-se em três aspectos principais relacionados com os modelos de linguagem de grande escala. Existem outros exemplos de tecnologias e aplicações, mas penso que seja esta a tecnologia com o maior impacto. Portanto, em primeiro lugar, eu vou tentar explicar um pouco aquilo que está na base destas tecnologias. Eu, de seguida, procurarei discutir aquilo que são, enfim, atualmente as principais potencialidades e também as principais limitações. E, finalmente, darei alguns exemplos daquilo que pode ser o impacto destas ferramentas, especificamente no que se relaciona com a temática da proteção de dados. Aqui o meu objetivo é um pouco informar. Eu acredito que algum conhecimento sobre o funcionamento destas ferramentas e, em particular, das suas limitações é essencial para a sua boa utilização. E, enfim, espero que uma melhor compreensão possa também ajudar no vislumbrar daquilo que são algumas das novas potencialidades e possibilidades de aplicação, ao mesmo tempo suportando uma reflexão daquilo que são as limitações e o potencial impacto destas tecnologias na sociedade. Bom, em primeiro lugar, eu acho que é importante referir que, muito embora estejamos a assistir a avanços muito rápidos, estas tecnologias não surgem na realidade de um vazio e elas, na realidade, constroem sobre muitas décadas de trabalho e de investigação em diferentes subáreas da inteligência artificial. E, mais recentemente, coisas como o aumento significativo da quantidade de dados disponíveis de forma digital, em particular associada à crescente da utilização da web, e também o aumento da capacidade de computação e os avanços e melhorias associadas ao hardware, digamos assim, fizeram com que se tornasse possível revisitar algumas ideias já com alguns anos, agora num contexto diferente e com uma escala muito maior. E em particular, na base dos modelos GPT, portanto, na realidade esta sigla vem de Generative Pre-Training, está uma ideia muito simples, relacionada com modelos probabilísticos que procuravam entender e perceber padrões na linguagem natural, introduzidos por Claude Shannon já nos anos 50. Esta ideia muito simples consiste, essencialmente, em prever qual a continuação mais adequada, ou seja, prever qual a próxima palavra num determinado texto. Okay? Portanto, o que estes modelos fazem, na realidade, resume-se a isto, dada uma representação para uma determinada sequência de palavras, prever aquilo que é a probabilidade da palavra seguinte ser uma determinada entrada no dicionário, por exemplo, da língua inglesa. Por si só, esta é uma ideia muito simples, prever sequências de palavras, mas que, quando associada ao conceito de grande escala, se torna muito poderosa. E grande escala aqui significa que os modelos que estimam estas probabilidades têm uma grande capacidade, envolvendo por vezes bilhões de parâmetros, e, por outro lado, significa também que a quantidade de dados usada na aprendizagem destas distribuições de probabilidades é enorme, okay? E essencialmente corresponde a uma porção muito significativa de toda a informação que foi publicada na internet. Bom, seguindo esta receita, torna-se então possível desenvolver sistemas que, muito embora não tenham um entendimento profundo daquilo que é o significado da linguagem humana, geram continuações plausíveis, tal como expressas em documentos reais. E, enfim, a capacidade de criar estas imitações é por si já muito útil e interessante. E acontece ainda que alguns dos sistemas mais modernos, dos quais o ChatGPT é um exemplo, introduzem ainda melhorias sobre esta ideia, por forma a melhor aproximar os resultados destas ferramentas daquilo que seria ou que seriam diálogos naturais entre pessoas, envolvendo instruções, por exemplo, perguntas, e respostas a estas instruções. Por exemplo, quando expostos a uma pergunta, um modelo destes que tivesse sido treinado apenas com dados da internet iria provavelmente responder que a continuação plausível seria uma outra pergunta no mesmo tópico, em lugar provavelmente daquilo que seria a resposta, tal como um humano, enfim, que estaria à espera. E assim, por forma a melhor alinhar estes sistemas com as expectativas dos utilizadores humanos, os modelos pré-treinados com muitos dados da web são ainda expostos a exemplos de instruções em linguagem natural e os mesmos são ajustados por forma a gerar continuações a essas instruções que correspondam então a respostas adequadas e preferidas por humanos. Portanto, além do significado Generative Pre-Training, a sigla GPT aparece muitas vezes também associada ao significado General Purpose Technology e é esta ideia de alinhar os resultados destes modelos de acordo com preferências de humanos que permite estas capacidades e que, ao mesmo tempo, procura também evitar a geração de conteúdos por parte destas ferramentas que sejam considerados como ofensivos e discriminatórios, tal como existem na internet e nos dados que são usados para o treino destas ferramentas. Portanto, de uma forma muito resumida, focando aqui no conceptual e sem entrar nos muitos detalhes de engenharia que estão associados à construção de sistemas de grande escala como estes, é esta a forma como funcionam os sistemas como o ChatGPT. Acima de tudo, são sistemas probabilísticos que tentam prever sequências de palavras plausíveis. Os resultados são verdadeiramente surpreendentes e são, diria que, muitas as tarefas que estes sistemas conseguem automatizar com uma proeficiência incrível. Tarefas relacionadas com a produção de textos plausíveis, com base noutra informação textual oferecida como entrada a estes temas, são ótimos candidatos à automação. E exemplos são, por exemplo, expandir um texto longo desde um conjunto de pontos principais ou resumir e condensar a informação numa palestra como esta, num conjunto de pontos essenciais. Outros exemplos ímpares são o responder a perguntas com base em informação textual fornecida ao modelo ou mesmo reescrever textos de acordo com um determinado estilo. Aqui, a questão da originalidade dos textos produzidos penso que seja particularmente difícil de aferir e interessante de discutir. Isso, por um lado, existe a ideia de que estes temas são pouco mais do que papagaios estocásticos, que se limitam a repetir, de uma forma ligeiramente diferente, informação que já existe na internet. Por outro lado, também é verdade que os conteúdos gerados por estes temas são realmente diferentes, são textos diferentes de tudo o que já foi publicado. E é verdade também que estes temas geram, enfim, realmente conteúdos novos, misturando conceitos de uma forma que se pode considerar como original e inovadora. É muito difícil compreender realmente estes temas e o seu funcionamento. Eu diria até que, na realidade, sabemos ainda muito pouco sobre eles. E isto é uma afirmação um pouco estranha, pois tratam-se de sistemas, enfim, desenhados e construídos por humanos. São sistemas cuja engenharia é perfeitamente conhecida. Portanto, nós sabemos quais os componentes, sabemos individualmente quais os cálculos que são efetuados em cada um dos módulos que compõem estes sistemas, mas, no entanto, a escala dos mesmos, ou seja, os vários bilhões de parâmetros que estão envolvidos e a escala dos dados de treino, que abrange, lá está, uma porção muito significativa de toda a informação publicada na internet, levam a que as interações entre os componentes destes sistemas gerem resultados difíceis de prever, sendo que o estudo dos mesmos se assemelha muito àquilo que acontece noutras áreas do conhecimento, como a física e a biologia, em que os objetos de estudo são por si muito, muito complexos. Bom, se é verdade que os resultados são muito surpreendentes, também existem muitas limitações ainda na utilização destes temas. Eles atualmente produzem textos fluidos, naturais, gramaticalmente corretos, mas que, por vezes, têm conteúdo que, a uma primeira vista, parece certo, mas que pode estar errado. E isto deve-se, acima de tudo, ao facto destes temas serem treinados com informação limitada, ou seja, dados da internet, multilingues, mas maioritariamente em inglês, e, por vezes, contendo informação enviesada ou mesmo factualmente errada, particularmente no que se refere a tópicos mais específicos ou a eventos recentes. Devido à forma como estes temas funcionam, os mesmos são então muito limitados na verificação de factos, são muito limitados em tarefas que envolvem raciocínio e são também muito limitados, por exemplo, em tarefas que envolvem a realização de cálculos. Portanto, são muitas ainda as limitações e eu diria até que, infelizmente, não podemos definitivamente dizer o que estes modelos, digamos, sabem e o que não sabem. E não sabemos quando estes modelos estão, na realidade, a expressar de uma forma plausível e com muita confiança afirmações que podem estar factualmente erradas. Temos, enfim, visto e penso que continuaremos a ver nos próximos anos um progresso muito rápido e melhorias contínuas nestes temas. Portanto, aquilo que eu acabei de referir como algumas das limitações serão provavelmente ultrapassadas nas próximas gerações. Por exemplo, através da combinação dos grandes modelos de linguagem, com as limitações que referi, com outras ferramentas, como, por exemplo, calculadoras, não é? Que abordem a tal limitação associada à realização de cálculos, ou motores de busca, no que diz respeito ao facto da informação que suporta estes modelos poder estar desatualizada. Mas, enfim, dificilmente o problema será completamente resolvido, e é, assim, necessário espírito crítico na utilização destes temas. Diria que um dos desafios mais importantes que se coloca com a crescente utilização destes temas é, efetivamente, o ensinar as pessoas e treinar os indivíduos no uso adequado dos mesmos. No contexto particular do ensino, que é uma área, enfim, mais próxima da minha atividade profissional, eu diria que a introdução destas tecnologias tem sido verdadeiramente transformadora, com aspectos positivos e também negativos. Eu acho que esta é uma área concreta de aplicação que ilustra bem aquilo que são os desafios, as potencialidades e também os problemas introduzidos por estes temas. Isso, por um lado, é inegável que a utilização de sistemas como o ChatGPT Pode ser muito útil a estudantes e docentes, funcionando como uma espécie de tutores omnipresentes, que podem ajudar a resumir informação, que podem ajudar a, enfim, gerar perguntas que verifiquem as aprendizagens. Por outro lado, também existem problemas, sendo que um dos que é mais frequentemente apontado é o problema da integridade académica, não é? No sentido em que, enfim, existe a preocupação de que os estudantes possam usar estas ferramentas para gerar relatórios sem conhecimento dos professores e de seguida, enfim, tentarem apresentar estes textos como sendo da sua autoria. Portanto, este problema da integridade académica, eu diria que é de difícil, se não impossível, resolução, dado que as ferramentas atuais para a detecção de conteúdos gerados automaticamente não funcionam. Portanto, e dificilmente eu diria que existirão de futuro até ferramentas com garantias absolutas de detecção correta destes casos. No mundo académico tem existido bastante reflexão sobre este tema e sobre a introdução destas ferramentas, e considero que existe um consenso bastante alargado sobre a importância da consciência ética da sua utilização, por oposição simplesmente à proibição. Os docentes e as instituições, portanto, devem procurar ter, por um lado, políticas muito claras sobre a utilização destas ferramentas e sobre os casos em que, enfim, a sua utilização é ou não aceitável. Bom, sistemas como este introduzem também várias preocupações no contexto da proteção de dados pessoais, algumas semelhantes ao que acontece com outros serviços disponíveis na internet, outras talvez um pouco diferentes e mais particulares. Existem, por exemplo, preocupações relacionadas com a recolha e o armazenamento de dados que suportam o treino destes sistemas, quer sejam dados disponibilizados na web, quer sejam as próprias interações dos utilizadores com estes sistemas, que por vezes são armazenadas para fins de efeitos de melhoria dos mesmos. Para poderem operar, estes sistemas estão já sujeitos e devem estar em conformidade com a regulamentação existente, nomeadamente a regulamentação de proteção de dados. Enfim, são, de certa forma, garantidos aspectos como o direito dos utilizadores à portabilidade da sua informação, o direito ao esquecimento e à transparência sobre a forma como os dados pessoais são utilizados, o dever de pedir consentimento explícito e informado aos utilizadores para que os seus dados sejam utilizados. No entanto, a escala a que estes sistemas operam coloca muitas dificuldades no garantir que a informação da web, em particular, que é usada para o treino destes sistemas, esteja realmente em conformidade com as obrigações que acabei de descrever. Acontece que os custos associados ao treino destes modelos, com novas versões que eventualmente, enfim, desconsiderem elementos e registros que sejam considerados problemáticos, seja relativamente longa e, portanto, é difícil fazer o retreino destes modelos por forma a remover parte da informação que foi utilizada. E, por outro lado, a forma como estes sistemas funcionam, e eu recordo que eles são essencialmente modelos probabilísticos, é muito diferente das bases de dados convencionais, onde remover registros problemáticos é mais fácil. Neste caso, garantir o esquecimento de informação potencialmente problemática é tecnicamente muito difícil. Bom, um outro aspecto particularmente relevante relacionado com a proteção de dados pessoais passa pelo uso destes sistemas para a realização de ataques de phishing e de engenharia social. Portanto, sistemas como o ChatGPT ou combinações destes sistemas com outros, por exemplo, que façam síntese de fala de uma forma muito realista, podem ser usadas de forma muito eficaz para imitar indivíduos e assim gerar mensagens de phishing muito convincentes, facilitando ataques de engenharia social que, por exemplo, tenham como objetivo o roubo de informação pessoal. Este, eu diria que é mais do que um desafio técnico, sendo que é muito difícil prever qual o verdadeiro impacto societal que a crescente utilização das ferramentas para estes fins possa vir a ter. Isso, por um lado, importa adequar os mecanismos regulatórios e de combate à criminalidade com vista a lidar com estes casos. Estou convencido que também é pela via da sensibilização e da educação das pessoas, pelo reforço da ética e da responsabilidade social, em particular no ensino e no ensino dos futuros engenheiros que fazem o desenvolvimento destas ferramentas, que podemos ter um maior impacto. Okay. Enfim, para terminar aqui a minha intervenção, queria-vos deixar a mensagem que não devemos apenas antecipar o futuro, mas devemos antes considerar a situação presente, onde o uso destas ferramentas de inteligência artificial é já bastante comum, eu diria até que, pelo menos na minha realidade, omnipresente, e é nesta realidade atual que, enfim, que nos encontramos, sendo que é particularmente importante, então, informar os cidadãos e ter, enfim, esta consciência de quais as potencialidades e limitações e quais os potenciais impactos que estas ferramentas podem ter na sociedade. Portanto, muito obrigado.
Encerrada a sessão da tarde, muito obrigada pelas vossas intervenções, excelentes. Queria pedir o favor de aguardarem um pouco mais para o encerramento da conferência às 16 horas. Muito obrigada. Just in case. Convido agora a Sra. Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados, Paula Meira Lourenço, que vai usar da palavra. Obrigada.
Sr. Presidente da Assembleia da República, Excelência, Sr. Vice-Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, Excelência, Excelentíssimo Vice-Procurador-Geral da República, Excelentíssima Senhora Deputada Isabel Oneto, Excelentíssimas Senhoras e Senhores Deputados, Excelentíssimo Sr. Presidente da Associação Internacional dos Oficiais de Justiça e Agentes de Execução, Excelentíssimos Oradores da Conferência, Excelentíssimos Presidentes e Diretores de variedíssimas instituições internacionais, como seja as Autoridades de Proteção de Dados de Angola, Brasil, Cabo Verde, Finlândia, Espanha, Marrocos, México, Polónia, São Tomé e Príncipe e Uruguai. Minhas senhoras e meus senhores, permitam-me permitam-me que cumprimente todos vós na pessoa de Sua Excelência o Presidente da Assembleia da República e que em meu nome e em nome da Comissão Nacional de Proteção de Dados vos reitero o agradecimento de estarem aqui connosco e também ser recebida na Casa da Democracia por Sua Excelência o Presidente da Assembleia da República e também extensivos os cumprimentos ao Sr. Secretário-Geral da Assembleia da República, às Sras. Deputadas e Deputados da Nação, neste que é o 30º aniversário da CNPD em prol da defesa dos direitos fundamentais dos cidadãos, dos titulares dos dados. A Comissão é uma entidade independente que funciona junto à Assembleia da República, é a casa de todos nós e, coincidentemente, também assinala-se em Portugal o 50º aniversário do 25 de Abril, expoente da liberdade, o 20º aniversário da Autoridade Europeia para a Proteção de Dados, EDPS, e aproveito esta oportunidade para congratular Wojciech Wieberowski, a Autoridade Europeia para a Proteção de Dados Pessoais, pelas 2 décadas de missão em prol da proteção de dados pessoais e a sua vinda à nossa Conferência Internacional, que muito nos honrou e bem assim as amáveis palavras que nos dedicou. A Comissão Nacional de Proteção de Dados é há 30 anos a autoridade administrativa independente que assegura o respeito pelo direito fundamental à proteção de dados pessoais e direitos conexos, princípios de igualdade e da não discriminação, reserva da intimidade da vida privada, identidade pessoal, identidade genética, desenvolvimento da personalidade, bom nome, reputação, imagem e o direito à liberdade. São direitos fundamentais conquistados há 50 anos e desde 1976 têm assento na Constituição da República Portuguesa, tendo Portugal sido pioneiro na sua consagração formal. Em 2018, porém, o Regime Geral de Proteção de Dados, o Regulamento RGPD, constituiu uma mudança de paradigma em sede de regulação. Passámos de uma heterorregulação para um modelo de autorregulação, baseado na avaliação do risco e na tomada de medidas para a sua mitigação por parte dos responsáveis pelo tratamento dos dados. E esse paradigma é mais coincidente até com o dinamismo e a flexibilidade que a permanente adequação de soluções normativas impõe e é também mais coincidente com a análise do risco e a complexidade decorrente das particularidades do caso concreto. De cada área, de cada setor, veja-se o setor financeiro, muito diferente do económico, do setor da saúde, da restauração. Mas a verdade é que a filosofia subjacente à autorregulação é mais responsabilizante para as organizações públicas e privadas e os responsáveis pelo tratamento dos dados e os seus subcontratantes tiveram que se reinventar desde 2018 e corresponder a esses objetivos, por exemplo, designando os seus encarregados de proteção de dados ou os responsáveis de segurança de informação, os Chief Information Security Officers. Ora, isso também constituiu uma mudança de paradigma para a Autoridade Nacional de Controlo, desde 2018, que tem por atribuição controlar e fiscalizar o cumprimento do RGPD e a Lei de Execução, a Lei 58/2019, e, portanto, a sua missão revela-se numa atividade ex ante, não há dúvida, de regulação ex ante, centrada no controlo prévio, e que cujos pareceres são publicados no nosso website, na regulamentação, na emissão de pareceres relativamente a iniciativas legislativas da Assembleia da República e do Governo, regulamentares, na supervisão, na fiscalização, aplicação de medidas corretivas e sancionatórias, por exemplo, processos de contraordenação, ou na suspensão de tratamento de dados, definitiva ou provisória, ou na divulgação de informação e emissão de orientações e reforço da cooperação nacional e internacional. Em 2023, abrimos 2.656 processos, dos quais 1.818 foram processos de averiguação, o que representa um pequeno acréscimo de 2% relativamente ao ano anterior, e no que se refere a notificações de violação de dados pessoais. Nos últimos 3 anos, a CNPD registrou um aumento de 36% de violações de dados. Em 2021 recebemos 453 participações, em 2022 560 e em 2023 recebemos 618 reportes, tendo sido abertos 409 processos, destes 300 provenieram de entidades privadas e 106 de entidades públicas. Nos processos de violação de dados, data breaches, foram adotadas 190 deliberações, tendo a CNPD feito em todas elas recomendações específicas no sentido de as organizações melhorarem o nível de segurança dos seus tratamentos de dados através da adoção de medidas adequadas à situação em concreto que se nos colocava. Realço ainda as sanções aplicadas, em especial a aplicação de coimas por infrações à legislação que no ano de 2023 versou cerca de 900 coimas num valor de perto de 560 mil euros. Foram sobretudo casos de violação de regras de videovigilância, envio de marketing em violação de regras gerais, vulgo spam, e violação do RGPD. Não posso também deixar de fazer referência à inspeção efetuada em 2023 e que também já teve o seu eco em 2024, reporta-me à recolha de dados biométricos de larga escala pela WorldCoin Foundation, pelo seu impacto público, que provocou e que resultou uma decisão de suspensão por 90 dias úteis desta atividade em nome da salvaguarda do direito à proteção de dados pessoais, especialmente de menores, frisando-se aqui a relevância desde a aplicação de medidas cautelares pela Autoridade Nacional e não apenas da aplicação de medidas sancionatórias a final do processo. Queremos também que o nosso aniversário seja ancorado numa visão prospectiva, face aos desafios e oportunidades mais prementes que se colocam aos cidadãos, e por isso gostávamos que a CNPD assumisse uma postura conquistadora e não herdeira, uma postura audaz e não saudosista, que participe de forma proativa na resolução dos desafios que o futuro nos coloca. Foi por isso que aprovámos um plano estratégico para o triênio 2024 e 2026, após uma consulta pública, e com metas muito concretas, são 3 objetivos, 20 ações estratégicas, das quais 16 já se começaram a iniciar este ano, porque o tempo urge. Sinteticamente, o que é que nós nos propomos fazer até 2026? Primeiro, reforço da proteção dos dados pessoais dos cidadãos. Porque, como sabemos, sem informação nenhum cidadão poderá defender os seus direitos. A este propósito, dou-vos nota que em 2023 recebemos 7.874 pedidos de informação e de participação, sobretudo de cidadãos, através de canais disponibilizados pela CNPD no seu sítio na internet. Entre as matérias reportadas, destacam-se as comunicações eletrónicas não solicitadas, a videovigilância no local de trabalho e no contexto das relações de vizinhança e a garantia de direitos perante os responsáveis pelo tratamento. No que se refere ao segundo grande objetivo, queremos aumentar a nossa capacidade de observação estratégica de riscos e oportunidades provocados pela aceleração tecnológica e pela segurança das práticas e dos processos emergentes, para nos colocarmos na era digital, promovendo um enquadramento regulatório que previne e sancione más práticas, em permanente diálogo com os meios académicos, científicos e empresariais. Finalmente, o terceiro objetivo estratégico visa reforçar e fortalecer a regulação dos dados pessoais em Portugal, através de mecanismos colaborativos e de cooperação com entidades nacionais e internacionais, porque a partilha de informação e conhecimento é essencial, e também, naturalmente, para podermos alcançar uma otimização dos nossos meios e dos recursos indispensáveis à prossecução da nossa atividade, com respeito pela independência, autonomia e isenção da Autoridade Nacional de Regulação de Proteção de Dados. Pretendemos atualizar e modernizar a nossa instituição e, por isso, muito em breve, teremos notícias junto aqui mesmo da Assembleia da República, porque é a Casa da Democracia, junto à qual nós temos muita honra de funcionar e com a qual queremos cooperar cada vez mais. Estes grandes objetivos têm naturalmente este largo espectro, mas vou selecionar aqui alguns, até porque foram desenvolvidos aqui na nossa conferência de hoje. Um lançamento do Plano Nacional de Formação em Proteção de Dados Pessoais em conjunto com pais, com professores, com jovens, com as crianças, nas escolas, com a Assembleia da República, o Governo, as autarquias locais, porque de facto inspirámos-nos na boa experiência do Projeto Dados, um projeto lançado pelo antigo Presidente da CNPD, Mestre Lignau da Silveira, aqui presente, que muito nos honra, e portanto queremos revisitar esse projeto e modernizá-lo aos tempos atuais, naturalmente, para podermos ser apelativos para as nossas crianças e jovens que estão tão habituados a estar nos ecrãs mais do que a falar connosco. Também planeámos criar, e é a nossa segunda ação prioritária, um canal prioritário de interação no site da Comissão que permita aos menores apresentarem queixas online que terão um tratamento urgente por parte da CNPD quando se trata de disponibilização na internet de conteúdos digitais de grande violência, sobretudo contra crianças, contra jovens e mulheres para que a CNPD possa ordenar a sua imediata eliminação como medida cautelar, sem prejuízo naturalmente com a coordenação com o Ministério Público e órgãos de polícia criminal, porque queremos ter um papel proativo na defesa das crianças e jovens em ambiente digital e, no fundo, porque já provou funcionar em Espanha este procedimento cautelar administrativo que vigora há 3 anos e que tem sido muito eficaz. A Agência Espanhola de Proteção de Dados Pessoais emite ordens de apagamento de dados, as quais são cumpridas pelas empresas reguladas em 100% dos casos e dentro do prazo definido. O canal prioritário, hoje aqui referido pela diretora da Agência Espanhola de Proteção de Dados, Mar España Marti, é um exemplo para todos nós de um instrumento regulatório eficaz da maior relevância, calculando o desenvolvimento da personalidade dos nossos jovens, que, como sabemos, têm no seu desenvolvimento cerebral, até aos 25 anos, um largo espectro para poder ser saudável ou entrar em comportamentos aditivos, com problemas realmente ainda pouco estudados, mas que provavelmente era importante ainda, ao nível dos neurodados, alicerçarmos melhor as nossas competências e, em cooperação com outras entidades, podermos também divulgar os efeitos nefastos desses comportamentos viciantes que as nossas crianças e jovens estão a ter. Também ouvimos atentamente as medidas elencadas por Ana Briano Greres, relatora especial da Organização das Nações Unidas para o Direito à Privacidade, para fazer face à discriminação online e para garantirmos um processo equitativo, que é a base de um Estado de Direito democrático. Vamos estabelecer e reforçar canais de diálogo e cooperação mútua com várias instituições públicas nacionais e internacionais com objetivos comuns e também privadas. Saliento aqui apenas como exemplo a Autoridade Nacional de Comunicações, também minha antiga casa, que muito me honra, o Centro Internet Seguro, o Centro Nacional de Cibersegurança, o Conselho de Fiscalização do Sistema Integrado de Informação Criminal, o Conselho de Fiscalização da Base de Dados de Perfis da ADN, instituições de ensino superior e respectivos centros de investigação, só para nomear algumas. No plano internacional, estamos perante um permanente diálogo, sempre, com as nossas congéneres, com todos os órgãos, grupos de trabalho e fóruns, desde há muitos anos. Só uma nota histórica, desde 1997, a CNPD viu os seus presidentes, membros e representantes serem eleitos para diversos fóruns, como seja a presidência e a vice-presidência da Autoridade de Controlo Comum de Schengen, 1997, 99 e mesmo depois de 2003, da Instância Comum de Controlo do Eurojust, da Instância Comum de Controlo da Europol e, após 2019 e até muito recentemente, uma representante da CNPD assumiu a presidência do Comitê de Supervisão Coordenada para os Sistemas de Informação Europeus, facto aqui destacado por Anu Talos, presidente do Comitê Europeu para a Proteção de Dados. Na sua intervenção na nossa conferência, numa expressa referência à doutora Clara Guerra e ao seu notável trabalho nessas honrosas e exigentes funções. Há dito ainda a eleição de membros da Comissão e da doutora Isabel Cruz, enquanto secretária da Comissão, ao longo de vários destes órgãos internacionais, cujo prestígio muito nos honra. Desde 2018, a Comissão Nacional de Proteção de Dados tem participado de forma muito ativa nas reuniões do Comitê Europeu para a Proteção de Dados Pessoais, a par da Autoridade Europeia, no tratamento de casos transfronteiriços, tendo em vista a interpretação e aplicação uniforme de princípios e normas jurídicas previstas no RGPD. E é claro que a Comissão Nacional continuará a privilegiar esse diálogo global sobre a proteção de dados. E por isso mesmo, amanhã, tenho a honra de anunciar o lançamento da nossa rede lusófona da Autoridade de Proteção de Dados, com a participação dos presidentes das Autoridades Nacionais de Proteção de Dados de Angola, Brasil, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, que aqui estão. Muito obrigada por terem vindo. Vamos formalizar estes laços institucionais que fomos criando ao longo destes 30 anos e que nos confere a escala que merecemos. E por isso, assim, espero responder à questão formulada pelo Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados, Faustino Varela Monteiro, hoje de manhã, que de Cabo Verde perguntava o que é que nós estamos à espera. Não, não vamos esperar mais, vamos mesmo lançar amanhã. É de facto uma maior capacidade de defender os interesses e direitos humanos, os direitos dos cidadãos sustentados, de facto, nas garantias de um Estado de Direito Democrático. E por isso mesmo não vamos perder mais tempo e vamos lançar amanhã, se tudo correr bem, de manhã teremos essa reunião de kick-off. E porque falamos no futuro, é inelutável falarmos da regulação dos dados pessoais em ambiente digital, em especial face à utilização da inteligência artificial generativa. É uma tecnologia com muitas vantagens, uma maior celeridade na execução das tarefas, uma poupança em cargos administrativos e financeiros, mas também coloca vários riscos em sede de proteção de dados, alguns dos quais também referidos aqui pelo professor Dr. Bruno Martins, e que não podemos escamotear. É claro que não é uma tecnologia nova, são sistemas sobre os quais, disse o próprio, sabemos pouco. Há que ter a humildade para compreender que, de facto, se até um perito nestes sistemas diz que sabemos pouco, isso significa que isto é incontrolável, não é? Enfim, isto depois gera aqui a necessidade, a meu ver, de que só uma abordagem multidisciplinar e de cooperação entre entidades reguladoras é que consegue a compreensão ou uma visão de helicóptero até estratégica sobre a multiplicidade de situações que se podem colocar nesta inteligência artificial generativa. Vou dar só aqui 3 ou 4 exemplos de problemas de riscos de recolha de dados vendidos e usados sem consentimento dos seus titulares, desinformação. Vivemos num mundo de deepfakes, alucinações não intencionais dos sistemas de inteligência artificial generativa é normal, riscos reputacionais, e aí já é a inteligência artificial a ser usada dolosamente para a criação de informação falsa ou difamatória, roubo de identidade, roubo de segredo, data breaches, dados enviesados, com um risco elevado de discriminação, sobretudo em razão do género e da origem, da raça, ou desvios de finalidade, como nos revelou o escândalo Cambridge Analytics, onde, de facto, a recolha de dados de gostos e de hábitos deram origem à elaboração de perfis e envio de informação selecionada para efeitos de manipulação psicológica, tendo em vista obter um resultado muito específico nos Estados Unidos da América. E acrescentou também o professor Bruno Martins, integridade académica, um problema difícil ou impossível de resolução, estou a citar, e ataques cibernéticos, como nós sabemos, um problema de cibersegurança. Muito recentemente, a United Nations Agency for Gender Equality and Women's Empowerment salientou que a inteligência artificial espalha a discriminação de género em 133 sistemas que analisaram, 44% era absolutamente discriminatório, e nos Estados Unidos, devo lembrar-vos, continuou-se um sistema em que estava concebido para auxiliar os juízes a conceder liberdade condicional, e curiosamente aquele sistema só permitia a liberdade condicional, pasmemo-nos, a seres humanos de raça branca. Ou seja, havia de facto informação recolhida racista que era perpetuada, e essa perpetuação é absolutamente insustentável. Como sabemos, a inteligência artificial envolve dados pessoais. Onde há dados pessoais, a CNPD tem que estar presente, e nós estamos totalmente disponíveis para assegurar essa regulação enquanto autoridade nacional independente, que assegura a proteção de direitos fundamentais, e temos uma atuação transversal, algo fundamental para se regular uma tecnologia de uso amplo como a inteligência artificial. Como afirmou, e bem, o Comitê Europeu para a Proteção de Dados e a Autoridade Europeia de Proteção de Dados no seu parecer conjunto 5/2021, as autoridades nacionais de proteção de dados de cada Estado-membro são claramente as autoridades vocacionadas para receber as competências legais em sede de regulação da inteligência artificial. Citando Yuval Harari, não sei se a humanidade pode sobreviver. É este o grande perigo. Por isso, Sr. Presidente da Assembleia da República, minhas senhoras e meus senhores, numa sociedade em que se assiste a sucessivas vagas de regulamentação, ao RGPD seguiu-se o Regulamento dos Serviços Digitais, também temos o Regulamento de Dados, o Regulamento de Inteligência Artificial e, pelo meio, ainda a NIS 2, ficamos com a sensação que as soluções nascem já desatualizadas relativamente aos problemas que pretendiam resolver. E o que fazer? Mais regulamentação? Criar mais entidades reguladoras ou capacitar as atuais entidades reguladoras com 30 anos de experiência? Tivemos o privilégio de ouvir as reflexões de muitos dos responsáveis de várias destas instituições internacionais, as suas experiências e a forma como têm vencido os enormes desafios com que estamos coletivamente confrontados. Importa, pois, encontrar uma solução neste novo mundo em que o bem-estar e o princípio da dignidade da pessoa humana, pilar do Estado de Direito, seja sempre protegido, porque é a essência da identidade do ser humano. Perante esses e outros desafios e atentas às permanentes tensões entre a proteção de dados pessoais e outros bens jurídicos, temos que agir e reagir com sabedoria e com a prudência que a situação impõe, mas com a determinação que todas elas exigem, procurando uma solução proporcional, adequada e justa. Pois sem proteção devida dos dados pessoais, nas suas múltiplas conjugações, não há regularidade administrativa ou burocrática, nem economia, nem justiça, nem democracia. Espero que a comemoração dos 30 anos da CNPD, que assinalámos hoje na Casa da Democracia, tenha permitido, com confiança e determinação, reafirmar a relevância fundamental da proteção deste direito fundamental, um direito humano que é a proteção dos dados pessoais e dos direitos fundamentais que lhe são conexos. Trata-se, parece-me, do imperativo de que depende a humanidade. Muito obrigada.
Sua Excelência, o Sr. Presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar Branco, dá-nos a honra de encerrar a conferência. Muito obrigada.
Excelentíssima Sra. Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados, Sra. Doutora Paula Meira Lourenço, minhas senhoras e meus senhores, antes de ir aqui ao que tenho escrito, devo dizer que é com grande sentido de oportunidade e da importância que esta Comissão tem para a qualidade da nossa democracia, que faz todo o sentido termos este debate aqui e de termos esta casa, como diz, da democracia, onde devemos ter sempre a preocupação de criar as condições para que uma democracia que está cada vez mais ameaçada possa efetivamente ser exercitada de uma forma que permita sempre que cada um de nós seja um ser livre. E permitam-me que eu trago sempre como uma cábula que me é inspiradora, e há aqui várias pessoas que eu conheço, que sei que também conhecem, um grande advogado do Porto, Miguel Veiga, já falecido, que em muitos dos seus escritos, e várias vezes me referia, dizendo ao Guiá Branco, a democracia é de uma magnífica fragilidade. E acho que com esta expressão mostra bem quão preciosa ela é e quão fácil é que ela se parta, e tudo o que nós possamos fazer para reforçar neste mundo complicado em que ela é atacada de forma muito multifacetada, umas vezes de forma mais visível, outras vezes de forma mais oculta, mas sempre atacada, conjugar tudo isso de modo a preservar um bem maior também, que é o de nós sermos livres e podemos exprimir em liberdade sempre o nosso pensamento, a nossa opinião, é realmente um grande desafio da nossa geração e será uma arrogância muito grande intelectual nossa se acharmos que coisas que não desejamos, que aconteceram noutras gerações no passado, como sendo perder a liberdade e perder a democracia, na sociedade de bem-estar que nós nos acostumamos a viver, achar que connosco isso não pode acontecer, mas acontece. E acontece sobretudo se a nossa capacidade de intervenção cívica, de participação, e um dos déficits maiores da democracia, na nossa democracia de bem-estar, foi muitas vezes acomodarmos a não nos participarmos com o grau de exigência que a democracia impõe. Construímos a democracia todos os dias. No discurso de 25 de Abril tive a possibilidade de dizer que mais do que defendermos a democracia aqui, é a nossa obrigação construir a democracia todos os dias. Acho que hoje também estamos em dia de São João, em que eu do Porto muito gostaria de estar também a festejar São João, mas que melhor forma não podemos nós festejar São João que não seja a estarmos a tratar uma matéria tão estruturante para a nossa democracia. E por isso saúdo todos os presentes por este contributo que estão a dar para uma matéria que eu acho absolutamente nuclear e crítica para a nossa qualidade de vida. Portanto, assinala-se em 2024 os 30 anos da nossa Comissão Nacional de Proteção de Dados e a todos que a integram, e integraram ao longo dos anos, vai o meu agradecimento e a minha homenagem cívica. Em 1994, a internet ainda não se tinha generalizado em Portugal. Estávamos longe de imaginar a importância que haveria de ter. Eu ainda sou do tempo onde não havia internet, onde não havia telemóveis, e portanto vemos como isto é uma velocidade, ou que tudo ocorre numa velocidade absolutamente alucinante. Mas em 1994, nosso Parlamento intuiu que era preciso criar os instrumentos adequados para esse novo mundo que nascia. Era preciso preparar o futuro. Toda a argumentação da Comissão, mas outras deliberações que então se fizeram sobre a proteção de dados, só puderam ser concretizadas porque se gerou um amplo consenso parlamentar para o efeito. Eu gosto de enfatizar um amplo consenso parlamentar para o efeito. Vivemos mundos muito fragmentados, com grandes diferenças, devemos respeitar o direito à diferença, porque o direito à diferença é também um bem inestimável da nossa democracia. Há um filósofo francês que emergiu no maio de 68, Bernard Henri Lévy, dos novos filósofos, que dizia, de uma forma a que eu acompanho, temos muitas vezes o hábito saudável de dizer que em democracia é mais importante que aquilo que nos separa é aquilo que nos une, e ele dizia precisamente que é bom que tenhamos bem presente que em democracia muito importante, é mais importante sabermos bem aquilo que nos separa para que depois possamos estabelecer aquilo que nos une de uma forma consistente, de uma forma sólida e não, como muitas vezes fazemos, num chavão que depois não leva efetivamente a que esse ponto comum seja sólida, mas sim se estabeleça em denominadores tão tenues, que acabam por não ter significado. Por isso, é bom que nós procuremos os consensos no assegurando ou tendo a consciência das nossas diferenças, que isso é que enriquece a nossa democracia. E então, em 1994, só se avançou porque houve conversações, só se decidiu porque houve acordo entre os vários partidos. Pois bem, também hoje, 30 anos depois, não sabemos qual vai ser o futuro. O mundo digital parece cada vez mais vasto, complexo e rico de oportunidades. Também devemos ver sempre pela dimensão positiva o que o futuro nos reserva. E é rico em oportunidades para a cultura, para a democratização do conhecimento, para a economia, para o diálogo social e para a participação cívica. Mas esse mundo também esconde novos desafios e novas encruzilhadas. Para enfrentar o futuro, precisamos novamente de gerar consensos. Temas que na sociedade são consensuais não devem, no Parlamento, ser foco de divisões mais ou menos artificiais. Nem devem ficar bloqueados por falta de diálogo. Em Espanha, discute-se hoje o Pacto de Estado para proteger as crianças no uso dos meios digitais. Fala-se, em particular, de um acesso demasiado precoce a conteúdos pornográficos ou violentos. Em França, o Governo encomendou um relatório sobre o impacto do computador e do telemóvel na infância. Os peritos recomendam, entre outras coisas, que sejam criados mecanismos para impedir as crianças de aceder a sites pornográficos. Fala-se de uma situação de assimetria de informação em grau máximo. Pedem-se formas legais responsabilizar estes sites pela verificação de quem os visita. Em Portugal, o primeiro contacto com a pornografia acontece, em média, aos 11 anos. É cedo, demasiado cedo. Da mesma forma, a discriminação e a desigualdade dos meios digitais. Se há algum dado que todos os estudos revelam, é que as famílias mais carenciadas são também as que têm menos literacia digital. Famílias em que os filhos sabem mais sobre a internet do que os próprios pais e, por isso, não têm mediadores, não têm mestres nem critérios seguros. Estão sozinhos no mundo digital. Aliás, não são os únicos. Eu costumo dizer que muitas vezes estamos ligados ao mundo inteiro, mas estamos sozinhos a jogar ao sério em frente a um ecrã. E isto faz toda a diferença da forma como nós praticamos a nossa socialização e aquilo que são as nossas defesas, as nossas capacidades e os nossos filtros em relação a um mundo que, estando conectado nessa dimensão, acabamos por estar efetivamente sozinhos em frente ao ecrã. Temos a ditadura do ecrã, dizia Gilles Lipovetsky que somos o homo ecranis, ou seja, que dependemos hoje do ecrã de uma forma absolutamente crítica e para o qual temos que encontrar também os nossos antídotos. Falo também das redes sociais e da forma como estão a impactar a própria democracia. As redes sociais oferecem-nos novas formas de socialização e de relação, novas oportunidades de diálogo e de organização política e social. As redes podem ser um lugar também onde os eleitos e os eleitores se reaproximam. Podem ser o palco onde as instituições recuperam importância e medem o pulso à sociedade. Mas podem também ser um campo aberto à desinformação e ao radicalismo, como já referiu a senhora doutora. E também para o acicatar das fraturas sociais e das incompreensões mútuas. Podem, assim, também contribuir para o colapso de todas as mediações e para a fragmentação social. Também aqui é preciso uma reflexão de fundo, concertada, dialogada e atenta aos sinais do nosso mundo. Minhas senhoras e meus senhores, volto ao início desta intervenção e à palavra consenso. Precisamos de criar novos consensos. E aqui saúdo a ideia que anunciou e o plano da criação da rede lusófona de proteção de dados, que ela em si também é seguramente o fruto e o resultado de uma procura de consensos a outra escala. Consensos sobre a proteção da infância na internet, sobre a literacia digital, sobre a privacidade e os direitos que dela decorrem, sobre o combate à discriminação nos meios digitais, sobre as redes sociais e a democracia. Mas sempre, sempre salvaguardando o direito à liberdade de expressão. É um cuidado que temos que ter e que temos que saber muitíssimo bem calibrar. Há pouco tempo tive uma referência a esse propósito. Devo-vos dizer que, da forma direta, seca e rápida como me exprimi, é fruto e resultado de uma cultura democrática e de uma maneira de estar no mundo e de uma leitura acumulada de muitos anos e em que, para mim, o bem maior da liberdade de expressão tem de ser preservado com imenso, imenso cuidado, porque quando nós nos atrevermos a ir fazer uma limitaçãozinha que seja aparentemente menor, podemos estar a entrar num mundo que nos leva a exercícios de censura que não são de todos aceitáveis para quem quer viver numa sociedade livre. E, portanto, eu sei que esse é um cuidado. Esta é uma matéria absolutamente crítica para que essa liberdade se possa exprimir de uma forma sã, saudável, forte, transparente, mas devemos realmente olhar para este binómio de tudo o que existe na nossa sociedade com a preservação da liberdade de expressão de uma forma absolutamente cuidada, atenta e, aqui na Casa da Democracia e eu como Presidente da Assembleia da República, hei de ser sempre um agente que a deseja preservar na sua máxima expressão. Espero que tenham sido para isso que me elegeram, é esse o meu sentido de missão, é isso que eu farei sempre até ao último dia em que exercer esta função, esta nobre e muito exigente função. Quero saudar por isso esta iniciativa de assinalar os 30 anos da Comissão Nacional de Proteção de Dados, não a exaltar o passado, mas sim a pensar o presente e o futuro. Uma conferência que mostrou novas ideias e boas práticas internacionais e que nos desafia a fazer melhor. Há 30 anos, o diálogo franco e o consenso alargado permitiram criar esta Comissão Nacional de Proteção de Dados e fazer a primeira legislação sobre proteção de dados pessoais. Hoje, com um diálogo sério e uma autêntica procura de consensos, podemos fazer mais para tornar, nomeadamente, a internet num espaço seguro. Muito obrigado e muito obrigado por terem estado hoje reunidos aqui na Assembleia da República Portuguesa. Muito obrigado.
Muito obrigada, Senhor, Sua Excelência, Presidente da Assembleia da República, pela honra que nos deu na sessão de encerramento e com também a sua deferência, declaro encerrada esta sessão de encerramento. Muito obrigada a todos.